Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 5. Foi para esse ninho de modesta felicidade e de paz nunca perturbada que Francisco levou consigo o trefego Lourenço, infeliz fruto de união reprovada, precozmente apodrecido nas dissosas noções da pobre de instrução, rica porém de miserias e maus exemplos. Relatar aqui miudamente as maldades, os atentados cometidos pelo menino entregue, até bem pouco tempo atrás, a torpe licença, rememorar os esforços usados para o reprimir e corrigir por Francisco e Marrelina, que desde o dia de sua chegada da não lhe faltaram com bons conselhos, e as mais saudáveis lições de moral, furra longo e fastidioso encargo. Imaginai uma criatura humana com entranhas de tigre. Na mão ou a pau a faca prestes para ofender ou ferir a quem estava perto, a pedra para atirar contra quem estava longe, sempre a saltar e a correr pelo caminho. A trepar nas árvores novas, primeiro que nas árvores idosas, por serem mais fáceis de quebrar-se com o peso do corpo as primeiras do que as últimas. Imagine um ente essencialmente malevolo que cortava, por gosto de fazer mal, os jerumuzinhos ainda na erva, arrancava as batatas verdes, despedaçava os matures, queimava as cercas, quebrava as pernas às aves domésticas, que se achavam a seu alcance quando ele entrava em seu furor. Enfim, imaginai o espírito mais diabólico, o coração mais, a constituição mais forte aos 12 anos de idade, que tereis não o retrato tirado pelo natural, mas apenas a miniatura de Lourenço quando chegou ao cajueiro. Ao cabo de um ano a luta continuada de 2 sexos, 2 gênios, 2 idades diferentes, representadas por Marcelina e Lourenço, tinha trazido notável alteração ao natural e aos costumes de ambos. Marcelina estava cansada de lutar, as faces se lhe alquebraram, com pouco se irritava. Por felicidade, porém, Lourenço dava mostras de achar-se menos mal, menos duro, menos indiferente aos castos sentimentos, menos insensível aos afectos placidos do lar, menos forte para fazer mal, e já propenso ao trabalho e à prática do bem. Luta insana e titânica fora essa, mas tão gloriosa para a parte vencedora como proveitosa para a vencida. A mãe mais amorosa, a paciente e discreta teria que invejar àquela mulher ignorante e rústica o esforço que, em sua benevolência, empregava em domesticar o ao ânimo da ferra metido no coração da criatura humana, que ela adoptara por filho. Aquela mulher era digna do estudo das mães de família, e de ser por elas imitada. Era o modelo vivo da mãe pobre, boa e virtuosa. É meu filho, dizia Marcelina consigo mesma. Por que não hei de ter para ele amor e brandura? Que tem que me dê muito que fazer encaminhá-o para o bem. Muito custa a gente acertar com o bom caminho. Mas querendo-se ir por ele, ou tendo-se quem sirva de guia para aí, chega-se ao fim sempre. Hei de amolecer a natureza de pedra deste menino, hei de o fazer bom, ainda que eu fique má e dura de coração contra minha vontade. Quem souber que o maior desejo de Marcelina era ter um filho, facilmente compreenderá os impossíveis que ela vencia para fazer Lourenço digno dos seus afectos grandiosos. As palavras que, no momento de chegar com Lourenço da povoação, Francisco dissera à sua mulher, apresentando-lhe El, deram logo a esta a conhecer a grande obra em que tinha de empenhar suas gigantescas forças. Não pedias todo santo dia um filho a Deus, pois aqui tens um que ele te enviou e está já em condições de fazer companhia e ajudar. Quando eu não estiver na terra. Achei-o rasgado, sujo, desamparado, obrando acções feias, de todos desprezado e odiado. Lembrou-me o teu desejo, compadeci-me da criança desviada do bom caminho, tomei-a para nós e aqui tá entrego. Se aprender a trabalhar, a juntar, fazer bem, de muito nos poderá servir, porque é forte como uma onça. Lourenço estava hediondo. Os cabelos tinham-os imundos e crescidos, as unhas terrosas, os pés cortados das cedras e dos vidros dos quintais e esterquilinhos por onde de noite andava em busca do alheio. Sobre o corpo, que sendo de cor branco, se apresentava enegrecido do pó e das imundícies em que se espossujava, como cão, e sobre as quais dormia como porco, trazia não roupa, mas putridos e repugnantes andrajos. Onde achou você este menino? Perguntou-lhe Marcelina, não sem espanto do que via e não esperava. Achei-o por aí além, não precisa saber onde. Toma a tua conta, limpa-o, trata dele. Não tem pai nem mãe, poremos teu de por nosso, sem risco de perder nós, mas o odeu ou de quem vem condinha tirar, já deixa te ver, não como bicho, mas como gente. Não tenhas receio de que haja quem o queira Marcelina. Todo pasmado, Henry entregou um mou para ficar aliviado e livre dele. Tu não sabes de quanto capaz este menino endiabrado que nos está ouvindo sem dizer uma palavra sequer, passado de raiva em termos de arrebentar. Enfim, para encurtar a história, basta que eu te diga que pelo que me fez em tão curta jornada, tive muitos impetos de o ir deixar outra vez no lugar onde o encontrei aborrecido e temido por todos. Não foi uma nem duas vezes que me arrependi da minha caridade e vi de me terem lembrado as tuas encomendações sempre que eu saía. Não diga assim, Francisco. Ele é de ficar bonzinho com o favor de Deus.
Você é de ver.
Não há tanta gente que nasce ruim e que pelo tempo adiante fica boa. Enfim, aí o tens. Foi o menino que encontrei e agora aguenta-te com ele, que tem sangue no olho e cabelo na venta. Dias depois, Lourenço já apresentava aspecto diferente do que trouxera. Marcelina tinha feito para ele cerola e camisa nova, e principiou a sua obra de regeneração pela limpa do corpo. À tardinha, entrando Francisco com o feixe de capim que for cortar na baixa para o cavalo, ficou admirado de ver a mudança de Lourenço. A limpa corporal tinha sido completa. Desapareceu o cabelo sordido e especado, que forra cortado rente, as rajas que desfiguravam a cara, as unhas que se podiam comparar com as garras dos carcarás. Lourenço mostrava-se agora na realidade outro do que viera. O banho geral que lhe foi dado por Marcelino pós ao natural. A cara despojada da crosta terrena em que se envolvia como em máscara, atestava pela brancura que o menino era de boa origem. Os vasos azuis desenhavam-se sob a cutis das faces, murchadas pouco antes, agora porém refrescadas pela ablução saudável, e como remoçadas pela pronta reação que é natural da meninice. Conheceu-se então que o menino não era feio. Tinha fronte espaço, os olhos rasgados e negros, mas de desvairado brilho, efeito das insominhas de curti, aquilino nariz, bem proporcionada a boca, fendido o queixo. Lia-se-lhe, porém, no semblante memorável e no olhar sorrateiro, sem deixar de ser observador, a desconfiança que é uma das manifestações naturais de quem se a fé fez a obrar acções reprovadas, a cuja prarisca te não animaria se lhe não sem profisos os escondrijos, as trevas, os ermos, que prometem a impunidade e quase asseguram. Mas, Lourenço, que de todo solto desde os primeiros anos, não tinha certos vícios que rebaixam nas cidades populosas a infância e entrega seu próprio e único alvedrio e direção. Ele era de índole mau, e cedendo às impreteríveis e fatais leis do instinto, forra arrastado inumeráveis vezes a cometer atos reprovados. Ignorante, porém, das vilezas que os meninos aprendem nos colégios mal administrados, e que das miocinhas as almas fazem impacientes e propagadores do enredo, da mentira e de vergonhosos prazeres que desnaturam as mais fortes e viris organizações, ele guardava ainda no coração intactos e como adormecidos os estímulos próprios do homem, que ainda metido no charco das paixões, não lhes bebe a lama como a dos charcos bebem os animais. As paixões de Lourenço davam para a briga o roubo, e até para o assassínio, posto que nunca tivesse tirado diretamente a vida de ninguém. Causava-lhe prazer destruir as animadas e zinaneadas criaturas, que não eram bastante fortes para fugir às suas arremetidas ou resistir a seu genio demolidor. Mutilava as árvores por despojá-las de uma parte de sua forma e fazê-las defeituosas. Dava pancadas nos cães por ouvir o seu altar gritos de dor. Com o padecimento mudo da árvore e com o ruidoso do animal, ele se alegrava porque era mal de coração, mas não usava habitualmente a mentira, a traição, nem tinha outros vícios feios e sentimento vis que se revelam da parte de quem os cultiva animo fraco e no todo do despreveu. Era o perverso da selva duro, difícil, mas não impossível de vencer-se, e não o das cortes, nojento, infame e tão fácil de prostrar-se quão impossível de corrigir-se. Era o malvado ignorante arrebatado, e não o corrupto tormanhoso tez, polido, muito mais danoso do que o malvado, para o qual há prisões e castigos. O corruptor entra em toda a parte impunemente, e com todos e com tudo comunica a sua perversão, suas palavras adocicadas, os gestos insinuantes, os olhares, os sorrisos, os gracejos, os agrados, os serviços gratuitos, os presentes abrem-lhe o espírito infantil, o seio da família crédula e até o coração do amigo confiante. Dentro em pouco, de ordinário quando já não é pude atalhar o mal, sentem-se estes dominados da peçonha mortifera e perdidos no conceito dos erros e tiveram bastante habilidade ou felicidade para evitar o contacto com o envenenador. o sítio de Francisco, pelo lado do sul confinava com as terras onde o senhor do engenho Bugeri tinha umas carvoeiras, que ficavam muito dentro. Não havia aí casa decente, mas uma palhosa ligeiramente feita, onde se abrigava ele, quando vinha dar-lhes uma vista d'olhos. Para evitar que estranhos, aproveitando-se dos cajueirais, fossem fazer carvão em sua ausência, tinha ali o senhor de engenho um casal de negros idosos, cuja ocupação não era outra que precinto de deter, guardá-las de intrusos, tratar dos cajueiros existentes e plantar novos a fim de que se não extinguissem os cajueirais. Para se ir à palhoça, distante ainda menos de metade de um quarto de légua da estrada, tomava-se por um estreito trilho que desta partia, dentre duas touceiras de capim-açu, e se metia para dentro, ocultando-se pouco adiante por trás das primeiras árvores da capoeira. Um dia, já ao anoitecer, por ocasião de Marcelina entrar para acender a candeia, Lourenço, que passara a tarde amuado sobre um tronco de macaibeira que jazia estendido ao pé da casa, largou-se pela estrada afora. Pouco adiante, no ponto mesmo em que na estrada se entroncava a vereda, lobrigou ele ao longe Francisco, que tomava a casa. Liberado a fugir da companhia dos seus benfeitores, uma intenção que fizeram que usera apartar-se de a casa, o menino, para evitar o encontro com Matuto, enfiou-o pela vereda. Não sabia ele em que ponto ela morrer, mas parecendo-lhe que levava à lagoa, donde tinha visto de tarde chegar Marcelina com um braçado de juncos, e donde podia ir ao caminho geral por um caminho em linha particular que ele sabia, apressou os passos, e só parou quando, pressentindo gente perto da palhoça, três formidáveis sães, assolados por Benedicto, molecote filho do casal de negros, lhe saíram ao encontro, não para o receberem atenciosamente, como fazem com os de fora os moradores hospitaleiros, mas para o despedaçarem com desabrido furor. Cercado de todos os lados, Lourenço mal se podia livrar dos temíveis defensores do escusular, quando de dentro da palhoça correu ao lugar do conflito uma negra apercebida com um jagunço de quem eu queria desancar.
Quem é você? É você?
Perguntou ela, sem fazer o menor gesto aos cães para que se acomodassem.
Só.
Se mondeu como aos mós, Lourenço agitado e colerio da estranha e inesperada recepção. Vi este caminho na beira da estrada e sem ter o que fazer enfiei por ele para saber onde vinha dar. É mentira sua? Retorquiu a negra. Você veio atrás das minhas galinhas e está agora dizendo estas coisas. E eu que pensava que era a raposa que me estava dando no poleiro. Negra do diabo, gritou Lourenço, cada vez mais zangado e irritado. Eu algum dia trepei no poleiro. O que eu sinto é não trazer na mão uma vara para te enfiar pela boca adentro. Acubacá Moçambique, acuda cá. Estou às voltas com o ladrão das minhas galinhas, gritou a preta como possessa, e movendo o jagunço contra Lourenço. Os cães, entretanto, assolados por ela, e autorizados por este novo gesto hostil e agressivo, já mordiam o rapaz pelas pernas como implacáveis inimigos, que de propósito se criam cortesia nem benevolência para maior segurança dos lares confiados à sua guarda. Quando Lourenço sentiu as primeiras dentadas dos terríveis animais, atirou-se desesperado à preta, na intenção de lhe arrancar a arma de que ele precisava, assim para se defender, como para carregar as suas ofensas que tanto dela como dos seus companheiros tinha recebido, e teria realizado seu pensamento, se a esse tempo não se achasse junto com eles, trazendo um longo quire, descascado ao fogo, o preto por quem a negra a chamara em seu socorro. O conflito tornou-se então sério. O menino, o molecote, a negra, o negro e os cães tomando parte nele com o empenter cada um por si a vitória, formaram pelo bracejar e revolver vertiginoso um novelo, uma onda rotatoria, um medonho redemoinho do qual se levantava surdo rumor, produzido pelo respirar confuso e abafado dos lutadores e pelo rosnar da rabida matilha. Lourenço era forte, segundo sabemos. Mais de uma vez atirou para longe um cão, para uma banda moleque, para outra negra. Mas os que ele assim afastava de ao pé de se tornavam logo mais exacerbados ao ponto de onde tinham sido atirados e prolongavam o glaico com furia e esforço novos. Além disso, Lourenço achava-se desarmado, o que diminuía consideravelmente a sua grande força física, incapaz para resistir às dos inimigos, que eram gigantes em comparação da sua, visto serem eles numerosos e terem, além das forças, instrumentos que contundiam, feriam e até despedaçavam. Com pouco mais sentiu-se enfraquecer. O sangue escorria-lhe de diferentes pontos das pernas. Os cães, ensinados desde pequenos a dilacerar os timbos, raposas e os maracajás. Hospedes importunos do sítio tinham-lhe rasgado importantes vasos e cortado com seus tenderosos colmilhos as carnes moídas das cacetadas. Lourenço estava quase de desfalecido, e só lhe faltava cair para ser de todo do vítima e não se poder levantar mais. Achava-se neste extremo apuro, e seus pés já iam resvelando na areia poeira do terreiro da casa, aonde as evoluções desordenadas do conflito tinham arrastado os que nele eram parte, quando pentinamente, vencendo o borborinho voz forte e vibrante, fez ouvir estas palavras.
Né, mão?
Queres matar meu filho?